Olá, eu sou Evilásio Júnior, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Se Vira com Vila. Você pode assinar o nosso canal em todas as plataformas de podcast e interagir diretamente comigo pelas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Evilásio Júnior Oficial, e no Twitter, EvilásioJR_. A convidada de hoje é bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Finanças, foi diretora em grandes bancos de investimentos americanos, é líder REPS, da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, membro do Livres e aluna do Renova BR. Foi eleita em outubro último para a Câmara Municipal de São Paulo, com mais de 18 mil votos, para exercer o primeiro mandato. Estou falando de Cris Monteiro, do Partido Novo. Olá, vereadora, tudo bem?
Oi, Evilásio, tudo bem? Como você vai? Prazer estar aqui com você e com seus ouvintes.
Prazer é todo meu. Qual a expectativa para o início dessa caminhada na Câmara?
É enorme, viu? Como você falou, é meu primeiro mandato, né? Então, tudo para mim é muito novo. Eu vim da iniciativa privada, trabalhei anos em bancos. Então, eu estou aqui tentando entender, aprender esse ambiente novo, trabalho novo. Mas a expectativa ela é muito alta, porque eu quero... Eu fui eleita, enfim, por esses mais de 18 mil votos aí, com a bandeira da educação. Então, minha expectativa é poder cumprir com a palavra que eu dei para todas essas pessoas que me elegeram, né? Que é trabalhar pela educação de qualidade das nossas crianças e jovens aqui na cidade. Então, a expectativa é muito alta, Evilásio.
Estou vendo aqui no seu perfil que realmente a sua bandeira principal é a educação, mas que a senhora também pretende criar um gabinete fiscalizador na Câmara de São Paulo. Como é que vai ser isso?
Então, eu acho que vale a pena a gente lembrar, né? Porque não é tão... entendido assim, o papel do vereador, né? Para que a gente tem os vereadores numa Câmara Municipal? O papel do vereador é basicamente dois. Um é legislar, fazer leis que facilitem, que melhorem a vida do cidadão de uma cidade. Então, qualquer coisa que faça com que o munícipe tenha uma qualidade de vida e que a gente possa retornar ao cidadão em formas de serviços, seja educação, segurança, saúde, os impostos que nós, né, que o governo, que o Estado, no caso aí a prefeitura, nos retira. Então, esse é um papel, é um dos papéis do vereador. O outro é fiscalizar o poder executivo. No caso aqui, o poder executivo ele é representado pela prefeitura, pelo prefeito. O que é um gabinete fiscalizador? Na minha carreira, eu fui auditora durante muitos anos. Então, revisei processos, revisei procedimentos, fiz parte de uma série de pequenas investigações. Eu tenho esse atributo, né, essa qualidade, vamos dizer assim, porque trabalhei nisso. A fiscalização do executivo, ela é basicamente verificar o seguinte: o que o executivo diz que está fazendo, de fato está fazendo. Então, vou dar um exemplo prático. Agora, a gente vai abrir as escolas, né? Tá aí, tem uma polêmica enorme, eu sou partidária das escolas, e o executivo diz o seguinte: olha, a gente vai ter um protocolo de distanciamento social, eles vão dar um kit para as crianças com máscaras, vai ter álcool gel, enfim, tem lá o acolhimento dos professores, as escolas vão ser aquelas que não têm a infraestrutura adequada, vão ser adequadas. O papel do vereador é fiscalizar para ver se isso de fato está acontecendo. É um deles, é apenas um exemplo. Ou o prefeito diz que vai colocar tantos milhões de reais em determinada pasta e aplicar esses recursos em melhoria de transporte, melhoria de iluminação. Não só eu não, todos os vereadores. Nós temos a obrigação de fiscalizar que aquilo de fato está sendo feito. Então, o meu gabinete, até por conta da minha trajetória na vida corporativa, privada, de auditora, é um gabinete fiscal. Eu quero fazer que seja um gabinete fiscalizador, que a população veja em mim um representante fiscalizando a prefeitura.
O que, como a senhora mesma diz, é um dever constitucional do legislador. Vereador em nível municipal, deputado estadual no estado, os deputados federais e senadores no plano nacional. Mas muitas vezes, e a senhora se deparou com isso durante a campanha, ainda muitos colegas seus foram eleitos na base da política do toma lá da cá. O candidato que coloca uma borra de asfalto na rua, que consegue agilizar o atendimento em um posto médico, que doa uma cesta básica. E a função constitucional do vereador, que é fazer leis e fiscalizar o poder executivo, fica muitas vezes em segundo, terceiro e quarto planos. Foram eleitas apenas duas vereadoras do Novo, a senhora e a Janaína Lima. Como a senhora pretende lidar em um ambiente permeado pela velha política e dialogar com os demais vereadores?
Olha, essa é uma ótima pergunta, Evilásio. Primeiro de tudo, né, até por característica minha pessoal, como eu sou uma pessoa da conversa, do consenso, e eu já gastei esse primeiro mês aqui na Câmara, é um mês de recesso, então não havia trabalho legislativo, não teve plenário, não teve votação. Vários vereadores estavam tirando férias, mas aqueles que estiveram aqui, eu fiz uma aproximação, eu fui, me apresentei, contei a minha história, falei sobre as minhas pautas, no sentido, e não importa qual partido que os vereadores são afiliados. O que é importante para mim é o diálogo. E, obviamente, até escutei hoje no rádio de manhã, né, a política ela é percebida, e não é uma percepção, infelizmente, totalmente errônea, como um lugar não muito ético, não muito honesto, onde existe muito toma lá, dá cá, como você falou, onde existem os bolsões de votos, né, as bases eleitorais. Agora, não é todo mundo que é assim. Tá? Eu encontrei aqui vereadores, já tenho conversado com vereadores, que sim, pensam na melhoria da condição de vida dos munícipes, que querem fazer o melhor. Agora, obviamente, tem todo um sistema envolvido na política, né? E como eu não quero ousar dizer que vou resolver o problema, porque até pelo Partido Novo, quem conhece, a gente não tem salvador da pátria. Eu não sou uma salvadora da pátria, eu sou um elemento novo aqui na Câmara e quero trazer esse elemento novo com características novas, de diálogo, discussões produtivas. Eu acho que existem, no fundo, as pessoas querem o melhor, né? As formas com que elas querem fazer. E eu não estou querendo diminuir em absoluto o que você está falando do toma lá da cá. Sim, existe. Uhum. Né? A gente ontem viu no Congresso Nacional a eleição do presidente da Câmara, presidente da Senada, né? Do Senado, toma lá da cá. Isso é muito ruim para a imagem dos políticos, para a imagem política, contribui de forma muito negativa para a visão do cidadão. Continua falando, está vendo? A política é assim. E, de fato, a gente precisa continuar insistindo, né, para tirar essa imagem e até, francamente, fazer com que essas pessoas que, né, ainda usam essas práticas de negociações não muito devidas, que a gente dê espaço para quem quer, de fato, trabalhar. O Novo só tem duas cadeiras, sou eu e a vereadora, minha querida amiga Janaína Lima, com quem eu tenho feito, enfim, muitas parcerias nesse primeiro mês. A gente vai continuar tentando e insistindo em fazer um trabalho idôneo, honesto, com diálogo, com discussões. Eu acho que a gente, assim, vai conseguir um espaço. Eu estou preparada para ganhar algumas discussões, e quem está preparado para ganhar tem que estar preparado para perder algumas discussões também.
Em relação à postura do Novo, a gente tem visto no Congresso Nacional que muita gente até confundiu que o partido seria a base do presidente Jair Bolsonaro, e no momento em que houve divergência em relação às pautas, começou-se a falar em traição, que o Novo teria debandado, quando, na verdade, eu conversei com deputados do partido e o que eles me disseram é que, não, a nossa pauta sempre foi independente. O que a gente concordar, a gente vai votar a favor do governo. O que não concordar, vai votar contra. A postura é essa. Na Câmara Municipal, ainda mais depois daquela saída meio traumática do Felipe Sabará da campanha e declaração de apoio a Bruno Covas no segundo turno, a senhora avalia que o Novo fará parte ou não da base aliada do prefeito Bruno Covas?
Acho que a gente tem dois cenários bem diferentes, né? O cenário da Câmara Federal e o cenário aqui da Câmara Municipal. Então, vamos fazer essa divisão nesse momento. Obviamente, eu dei apoio ao Bruno Covas no segundo turno, porque eu acho que o Bruno estaria mais próxima das minhas pautas, do ponto de vista das pautas liberais. Ele não é um homem, né, não se intitula um liberal, mas ele está mais próximo do que estava o Boulos. Então, para mim, eu via melhor para o município o Bruno Covas. Então, eu e a Janaína e o partido, nós demos apoio ao Bruno Covas. Tá? Agora, não me faz ser a base do governo. Tá? Eu não sou base da prefeitura do Bruno Covas. Agora, eu tenho trabalhado com o secretário da Educação, o Padula, para a abertura das aulas, por exemplo, né? Quero colaborar, tenho me oferecido, tivemos discussões, temos falado, e me faz base do governo? Não, não me faz base do governo. Me faz uma pessoa que estou defendendo a educação para as nossas crianças e jovens. Se, por exemplo, eu senti no secretário Padula esse desejo também de abrir as escolas, tá? Me deu a impressão, na verdade não foi tanta impressão, na conversa que a gente teve, ele já tinha os protocolos, tudo lá, então não tem como não apoiar nesse caso. No governo federal é um pouco diferente, porque existe muito barulho, né, atualmente com a presidência, com o presidente Bolsonaro, que tem conduzido de forma péssima, né, quase que hostilizando, né, o uso de máscara, de distanciamento social, num cenário onde a gente tem mais de 200 mil mortos, né, brasileiros e brasileiras, que podem... Eu perdi pessoas para o Covid, pessoas conhecidas, seis pessoas amigas que ficaram em hospital. Assim, não há como não ser crítica ao governo federal. Eu sou totalmente crítica, eu faço uma oposição aberta, já pedi um impeachment, assinei o abaixo-assinado para o impeachment do presidente Bolsonaro. Acho que esse homem faz mais mal para a nação estando lá do que, francamente, o processo de impeachment, que é um processo muito doloroso, é um processo muito difícil. A gente não pode ficar fazendo impeachment, né, a cada dois anos de um presidente, obviamente, é muito ruim. No entanto, a minha avaliação pessoal é de que este homem faz muito mal à nação. E eu prefiro passar um processo difícil, de ruptura, do que mantê-lo no poder. Então, essa é a minha posição pessoal, mas não é a posição ainda do partido. Uhum. O partido não se declarou oficialmente a favor do impeachment e fazendo oposição ao governo federal. Eu gostaria muito que o partido fizesse isso, né? Vamos esperar.
Inclusive, eu conheço gente do partido que tem uma postura negacionista em relação à pandemia e à vacinação, hein? Como a senhora, como integrante agora do Legislativo paulistano, pretende acompanhar e tem visto o início da imunização no município de São Paulo?
Então, eu sou super a favor da vacina, eu não sou negacionista, muito pelo contrário, eu acho que a vacina, ela é a resolução dos nossos problemas, eu acho que todo mundo tem que se vacinar. Existe essa discussão sobre a prioridade, nós não temos vacina para todos, então a gente, infelizmente, né, quando tem comida pouca, a gente tem que dividir entre os que estão na mesa, né, e tem que dar prioridade. Então, eu até vejo a prioridade das pessoas que trabalham em hospitais, em saúde, é a prioridade correta. A parte dos idosos, eu gostaria muito de incluir os professores na prioridade da vacinação. Se eu pudesse agora ser essa voz que realmente tomasse uma decisão, eu gostaria de incluir os professores, até para baixar a polêmica, sabe? Porque aí corta o discurso de que vai ter uma pandemia nas escolas e tal. Agora, a gente precisa se deparar com o seguinte fato, Evilásio: não tem vacina para todo mundo. Não tem. Então, no mínimo, a gente tem que vacinar os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Não tem como não fazer isso, né? Então, eu acho que a gente precisa continuar apoiando, né, todas as ações em prol de vacina, continuar pressionando os governos, né, aqui no caso no estado de São Paulo e na prefeitura de São Paulo, com o Bruno Covas, para que a gente traga, né, faça mais produção, compre mais vacina e possa vacinar todo mundo. Porque uma coisa que é bem importante, até voltando um pouquinho com a história da vacina dos professores, né, os professores, mas os sindicatos professores dizem, os professores vão sair de casa, vão pegar ônibus e tal. Gente, olha, e os funcionários de metrô que durante a pandemia inteira trabalharam? Uhum. Os motoristas de ônibus, os funcionários de supermercado, de farmácia, essas pessoas foram expostas também. Não há uma vida mais importante do que outra vida. Todas as vidas importam, obviamente, né?
Acontece. E estão expostos ainda, né, vereadora?
Exatamente, Vilásio, exatamente. Ainda está aí, estou aqui, estou falando com você e estou olhando aqui o terminal de ônibus aqui perto do Anhangabaú, que é do meu gabinete, eu consigo ver. Estou falando e estou vendo ônibus entrando e saindo e tem um motorista ali dentro. E esses ônibus ficam cheios. Esse sujeito está exposto ao vírus. A vida dele é menos importante? Não, não é.
Agora a matemática é simples, né? Não tem vacina para todo mundo, o Butantan aguarda a autorização da Anvisa. A senhora falou até da postura do Bolsonaro, tem gente que atribui a ele um crime mesmo, né? Em relação, crime comum em relação à falta de responsabilidade com a vida das pessoas. É claro que isso aí é papo para plano federal, mas a senhora, enquanto legisladora de São Paulo, e vê essa gama de pessoas com necessidade de estarem imunizadas, e há uma certa trava nas ações do governo federal, que não comprou sequer seringas e agulhas, a senhora acha que realmente um município como São Paulo, que tem uma produção aqui no Butantã, consiga fazer uma distribuição mais efetiva para a sua população?
Então, eu acho que é bem importante a gente falar, né, sobre... Eu tenho me colocado, Evilávio, com bastante oposição ao presidente Bolsonaro. E alguns dos meus seguidores, quando eu me coloco, eles chamam a minha atenção e falam o seguinte: você foi eleita para cuidar da cidade de São Paulo, você não tem que se meter nessa história federal. Eu acho que essa é uma tentativa de me calar, e é bem importante que a gente use todos os recursos possíveis para dizer o seguinte: o impacto das ações do governo central, governo federal, ela tem um impacto no cidadão paulistano, no munícipe, em quem vive nas cidades. Ele não está lá, né? O governo central não está lá em volta de muros, totalmente protegido. Sim, até está, a gente até sabe que está. Mas as ações do governo central, elas têm um impacto nas cidades, não tem como eu me calar. Então, eu acho que o governo, né, o presidente Bolsonaro, ele tem feito muito mal ao negar o vírus, ao negar a pandemia, a fazer pouco das mortes, e acho que a gente precisa sim se opor, porque o que ele fala em Brasília não fica em Brasília, o que ele fala em Brasília se expande para todos os brasileiros, para o país inteiro, incluindo a cidade de São Paulo, que não está imune, e a gente precisa sim fazer com que, enfim, apoiar o Butantã para que a gente produza mais as saúdes. A gente precisa ter, por exemplo, quando o governo central tem um mau relacionamento com a China e com a Índia, que produz os insumos, o que que acontece? Sem os insumos, a gente não produz a vacina. Sem vacina, não tem vacina para professor aqui na cidade de São Paulo, como não tem numa cidade do interior do Acre, interior do Amazonas. A gente viu a situação que a gente teve lá com o Acre, Manaus. Ou seja, o governo central... Ele não é só o governo central, ele é o governo de todos os brasileiros, inclusive aqui do município que eu estou legislando e estou representando na Câmara Municipal de São Paulo.
É verdade, né? As ações centrais não estão distantes do que acontece no dia a dia do cidadão, né? E muita gente pensa que, porque uma coisa de Brasília não tem a ver com o Taboão da Serra. Tem tudo a ver, porque justamente as distribuições que estão sendo feitas foram, de certa forma, prejudicadas pela não ação do governo federal, né? São Paulo produziu inicialmente 6 milhões de doses e não pôde entregar para a população paulista. Teve que dividir com os demais estados do Brasil, justamente por uma falta de ação do governo federal. Agora, me chama a atenção uma coisa, vereadora. Eu, particularmente, acho que a Câmara Municipal de São Paulo, até então, com desculpa de pandemia, de que estava tendo sessão virtual, etc. e tal, mas acompanhou muito de longe esse processo. Não esteve muito ativa, presente na fiscalização da prefeitura em relação a essas ações para o combate à pandemia, inclusive distribuição de vacina, não?
Então, eu não quero me retirar dessa discussão, mas vamos lá. Eu estou um mês aqui na Câmara, né? Esse é o meu primeiro mandato, eu tomei posse no dia 1º, eu vim à Câmara todos os dias do mês de janeiro. Isso não é uma crítica aos outros, porque as pessoas tiraram férias, é o recesso e tal. É fácil sentar aqui e criticar os colegas que eu nem conheço ainda, né? Mas, com isso posto, acho que eu tenho que dar esse introito, eu gostaria sim, e eu quero muito trabalhar para fiscalizar e pedir ações mais concretas da Prefeitura, do Bruno Covas, com relação à vacinação na cidade, sem dúvida nenhuma. Esse é papel do vereador. É o papel do vereador, né, através da sua fiscalização, pressionar os governos, no caso a Prefeitura aqui do prefeito Bruno Covas, que... Cadê os protocolos, né? Cadê o plano de vacinação? A gente tem o Plano Nacional de Imunização. Nós somos conhecidos, um país que fez um trabalho maravilhoso em várias doenças que foram erradicadas através de vacinação. Então, o plano é um plano nacional. Isso não é um plano das prefeituras. E aqui não há uma defesa, né, do prefeito Bruno Covas. Mas ficou tudo muito confuso, Evilásio. Né, com as responsabilidades, com os papéis dos governantes. como a gente tem um plano nacional, deveríamos ter um plano nacional de vacinação e não tem, isso foi o que realmente nos pautou ao longo dos vários anos, a erradicação de várias doenças, e até, enfim, a gente viu aí sarampo voltando, enfim, eu mesmo fui vacinada para o sarampo o ano passado, eu acho, retrasado, antes da pandemia. Isso ficou muito confuso, não só para o Bruno Covas, mas para vários prefeitos. Então, você vê essa briga, essa disputa política entre os governadores do governo central. Para mim, eu insisto, o governo central, que é absolutamente fora de controle, é negacionista, prejudica a todos os brasileiros e faz com que aconteça o que está acontecendo. Né? Os prefeitos não sabem o que fazer, mas faz parte do papel do vereador cobrar isso. E a população de São Paulo pode contar comigo, eu vou cobrar.
Mas eu não podia terminar essa entrevista sem perguntar sobre os seus planos futuros. A senhora foi candidata a deputada estadual em 2018, começa essa trajetória na Câmara Municipal de São Paulo e compromete com o seu eleitorado de que vai permanecer os 4 anos na Câmara ou vai tentar a Lespe em 2022?
De jeito nenhum. Não vou tentar a Lespe em 2022. Pode anotar, pode me cobrar. Isso, eu vou colocar isso de duas formas. Primeiro de tudo, o Partido Novo, ele proíbe esse tipo de ação dos seus deputados no primeiro mandato. Perdão, deputados não, seus mandatários. Seja ele vereador, deputado estadual, federal. Então, eu não posso, se eu tentar, daqui a 2 anos, me candidatar para a Lespe, para o Congresso, eu vou ser expulsa do partido. Tá? Então, o partido, por princípio, por valores, nas regras do partido, isso não pode acontecer. Então, eu estou impedida de fazer isso. Por outro lado, eu acho que é bem importante, eu tenho falado muito isso para as pessoas, eu tive uma vida, né, corporativa, com muito sucesso, eu já tive uma carreira. E eu vou ver o que vai emergir dentro de mim com esse mandato nos 4 anos. Então, agora, parece ter conversa de... mas agora, sim, eu quero trabalhar, eu quero ver o que vai acontecer, eu não tenho a menor ideia daqui a 2 anos como eu vou estar me sentindo. Eu não posso agora falar... Primeiro de tudo, eu insisto, né, o partido não vai permitir que eu faça isso, por regra do partido. E eu quero cumprir o meu compromisso, eu quero estar aqui uns 4 anos, e a pessoa fala, reeleição. Gente, eu tenho 1 mês na Câmara, tenho 4 anos pela frente, como é que eu vou pensar em reeleição? Eu quero trabalhar. Então, é isso que eu posso falar agora. Eu estou muito entusiasmada em trabalhar, em cumprir meu compromisso. Não tem eleição para a Lespe nem para Congresso Nacional em 2022. Não tem.
Gostaria de agradecer muito a participação da vereadora Cris Monteiro aqui no Se Vira com Vila. Muito obrigado pela entrevista, vereadora, e boa sorte nesse novo mandato.
Evilásio, obrigada a você pelo espaço. É um prazer estar aqui conversando com você. Conte comigo para as próximas vezes. A gente vai ter muita conversa pela frente, tenho certeza. Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes.
Não se esqueça que você pode assinar o nosso canal em todas as plataformas de podcast, interagir diretamente comigo pelas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Evilásio Júnior Oficial, e no Twitter, EvilásioJR_. Até o próximo episódio do Se Vira com Vila. Não se esqueça que você pode assinar o nosso canal em todas as plataformas de podcast, interagir diretamente comigo pelas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Evilásio Júnior Oficial, e no Twitter, EvilásioJR_. Até o próximo episódio do Se Vira com Vila.
Um abraço.